Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta. Olha só. Hoje, dia 5 de julho, faz 23 anos do nascimento do primeiro clone de um mamífero adulto, que foi a ovelha Dolly. Você se lembra da ovelha Dolly? Ela foi criada pelo inglês especialista em reprodução Ian Newmould e sua equipe do Instituto na Escócia, no ano de 96. Desde aquela época, novas técnicas de engenharia celular e biologia molecular foram descobertas, mas a clonagem ainda é um assunto que gera polêmica, né? Parece que a gente não entende muito o que é clonagem, onde que entra a genética. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com o professor titular da PUC de Goiás e biomédico da Secretaria Estadual de Saúde em Goiás e PhD em genética molecular, o professor Aparecido Divino da Cruz. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia aos seus ouvintes.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. É um assunto que tem muitas dúvidas, né? E gera muita curiosidade nas pessoas. Professor, eu gostaria de saber, a gente começou falando, né, da ovelha Dolly, que foi todo aquele boom na imprensa na época, né? Até hoje a gente se lembra disso. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, né, como é que funciona esse processo de clonagem?
Então, um prazer é meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. Então, quando Dolly foi produzida há 23 anos atrás, exatamente no dia de hoje, né, no dia 5 de julho, que foi divulgado para o mundo a clonagem da Dolly, foi uma transformação muito grande na ciência naquele tempo. A gente não esperava, inclusive as pessoas, os cientistas, tinham quase certeza que não era possível construir um animal adulto a partir de células já diferenciadas de outro organismo adulto. Então, isso abriu as portas para uma nova realidade que acabou transformando a forma como a gente pratica a genética investigativa em nível celular hoje em dia. Mas a clonagem de animais, como você falou, ela acabou caindo... São tantos os conjuntos de variáveis éticas e biológicas que tornam essa metodologia de formação de organismos a partir da clonagem de células uma tecnologia não muito aplicada no mundo de hoje. Ela não encontrou muito espaço, mas ela foi muito importante para que nós pudéssemos fazer outras metodologias a partir do conhecimento que nós consolidamos com a clonagem da ovelha Dolly.
A ovelha Dolly que morreu em 14 de fevereiro de 2003, né? Um pouco
Tadinha,
antes de...
pneumonia.
Não tinha nada a ver com a clonagem. Olha só. Tadinha, ela morreu aí antes de completar 7 anos. Ela falava, vi algumas notícias, que ela envelhecia mais depressa do que o normal? Era isso?
Houve muito debate acerca do envelhecimento da ovelha Dolly em função de uma situação muito particular da célula, que é a senescência. As células envelhecem, senescência no sentido do envelhecimento, as células envelhecem muito programadamente. Então, a célula, para poder atingir um estágio de envelhecimento, ela precisa passar por algumas etapas biológicas. Uma dessas etapas consiste no encurtamento do tamanho do cromossomo. Existem teorias que dizem que a ovelha Dolly, por ter nascido de uma célula já adulta, e as células adultas têm um número limitado de divisões que ela consegue executar, teria os seus telômeros encurtados nos seus cromossomos. E esses cromossomos mais curtos seriam responsáveis por uma progressão de idade cronológica mais avançada do que aquela que você observava no animal em função da sua idade real.
Olha só.
Isso ainda ficou muito na esfera especulativa e ela não sobreviveu tempo suficiente para que a gente chegasse a conclusões acerca desse processo. Mas, aparentemente, sim, ela apresentava alguns sinais de envelhecimento, alguns sinais biológicos de envelhecimento que não eram compatíveis com a idade cronológica que ela tinha. Mas porque ela foi um animal, Renata, ela foi criada como um animal, como quase um pet, né? ela era um animal do laboratório, criado nas condições de laboratório,
certo.
E não experimentou convívio com outros animais, não experimentou convívio com o meio ambiente, e é muito comum em ovelhas, ovinos e caprinos em geral, quando eles são subtraídos do ambiente natural, a tendência deles é ter um encurtamento do período de vida, e eles ainda geralmente sucumbem por consequências como doenças respiratórias, doenças imunológicas, infecções. E foi isso que aconteceu com a Dolly.
Foi o que aconteceu com a Dolly. Agora, professor, o que a gente pode falar, principalmente aqui no nosso país, quando a gente fala sobre genética, clonagem, como é que andam esses assuntos aqui para nós?
O Brasil clonou, né? Nós temos a nossa famosa vaca Vitória.
É verdade, tem a Vitória,
Então, o Brasil chegou a participar do componente de países que investigavam e executavam clonagem de animais vertebrados maiores, né? Os mamíferos, enfim, em particular. E essa metodologia, como eu disse, foi muito importante porque ela permitiu que a tecnologia desenvolvesse as chamadas células pluripotentes induzidas, que são células nas quais a gente pode executar a mesma atividade biológica, as mesmas vias biológicas que seriam vias próprias do ser humano, por exemplo. Se você está investigando aquela via por uma razão de diagnóstico ou por uma razão de terapia ou de tratamento, e com essas células a gente consegue executar muitas tarefas biológicas, muitos mecanismos, inclusive editar genomas, sem ter que passar pela clonagem, que ainda é um processo trabalhoso e muito caro, né? Então, por causa da metodologia que foi desenvolvida logo a seguir, o Brasil trilhou mais esse caminho. Hoje é um país que produz muito ciência, trabalhando com IPS, que são essas células pluripotentes, né, capazes de serem transformadas em qualquer célula do organismo. Então, hoje, aqui no Brasil, essa metodologia é mais aplicada e foi derivada diretamente dos conhecimentos a partir da ovelha Dolly, né? Agora, no mundo inteiro, a clonagem, como um todo, ela ainda é executada, apesar de grandes debates e entraves éticos que tem sobre a clonagem,
uhum,
e sobre as proposituras. Tem empresas que prometem clonar pets, se você gostar dele, mas você nunca vai encontrar o seu pet. Ele vai ser igual a ele, mas comportamento um pouco diferente, até a biologia está, às vezes, um pouco diferente. Não é possível copiar, mas existem, obviamente, pessoas oferecendo serviço dessa natureza. Mas o que mais cresceu no mundo, Renata, foi a clonagem de animais de produção, não com fins de produzir animais produtivos em larga escala, como cópia xerox, mas com o sentido de obter animais cruzados e depois clonados com capacidade reprodutiva importante, interessante, com uma característica ou mais de uma característica de interesse econômico importante, e esses animais clonados passam a ser matrizes nos programas de seleção e melhoramento animal. Isso já acontece bastante em países da Europa, até na Índia isso já está acontecendo. Então, a clonagem de grandes animais acabou indo para esse terreno, talvez, do melhoramento genético de rebanhos, sejam eles bovinos, caprinos, ovinos, e muito menos para fins como a gente imaginava, né, que seria reconstrução desejada de animais, né?
Para nós, assim, né, que somos leigos no assunto, né, a impressão que dá, né, professor, posso até estar errada, né, mas é que parece que é uma coisa assim mais para estudo mesmo, né?
Exato, é uma tecnologia, como eu disse, muito cara,
uhum,
e muito trabalhosa e cheia de insucessos. A própria equipe do professor Wilmot, eles foram tentar reproduzir uma ovelha, e a ovelhinha chegou a vir a termo, nasceu, mas ela morreu por incapacidade respiratória logo depois do parto, né? Então, aquelas grandes especulações de que iriam clonar humanos é inviável, do ponto de vista ético e biológico, é quase que inaceitável.
Totalmente inviável.
O Brasil e o mundo regulam negativamente esse tipo de atitude, né?
Uhum.
Você viu o que aconteceu com o CRISPR, com aquela equipe da China que tentou editar o genoma das células e depois transferir os embriõezinhos. Você viu o grande conflito que deu. Conflito ético mundial, nem os cientistas acreditam que aquilo foi executado da forma em que foi apresentado para o mundo. Hoje a gente já sabe que algumas informações não estavam corretas e existem consequências graves para manipular o genoma de pessoas. Então, isso não é viável do ponto de vista, né? Você imagina você, Renata, fala, não, eu vou clonar uma criança minha, por qualquer que seja a razão.
Uhum.
E a metodologia até dá sucesso. E na hora que o bebê nasce, ele tem uma incapacidade respiratória, muito provavelmente em consequência da clonagem, vai a óbito. Como é que você explica isso para a pessoa? Ah, desculpa, a gente veio até aqui, mas não deu certo.
Mas não é, não tem como.
Não é. A tecnologia, ela é muito importante, como você disse, no terreno acadêmico e investigativo. Mas ela não é uma metodologia que alcançará alcançará esses objetivos que a maioria das pessoas leigas pensam que vai acontecer. Isso não acontece tão cedo.
Tão cedo,
né? Por outro lado, a edição de genoma já é uma realidade. Está acontecendo já, inclusive, com liberação do FDA nos Estados Unidos para fins terapêuticos, né? Então, assim, eu acho que essa foi a grande importância da gente dominar a clonagem de células adultas, né?
Uhum.
Criar prospectivamente a possibilidade de novas metodologias que essas sim passam a ser úteis para diagnóstico, para tratamento, para terapêutica avançada, ou alvo dirigida ou induzida para pessoas, né? O que a gente chama de medicina, tailored medicine, que é aquela medicina própria para aquela pessoa, né? Então, isso é uma situação bem mais esperançosa do uso da genética com esses fins para a humanidade, né? E é muito bom estar vivo nessa época do ano, ser um pesquisador da área da genética nesses momentos. Uma ruptura de paradigma sensacional.
Não, e eu queria agradecer novamente, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas assim, eu também fiquei muito feliz porque o professor Aparecido Divino da Cruz, ele é referência quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente fala sobre genética, né, genética molecular, e eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e tenha certeza que surgirão novos convites aqui do nosso Bom Dia Gazeta.
Olha, foi um prazer imenso falar com você, aprecio o seu programa. E a sua rádio, e eu gostaria muito também de agradecer a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição, caso eu possa contribuir com as suas discussões, para que seu público entenda melhor esses assuntos que são tão complexos, né?
Verdade, foi ótimo, professor. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
Um bom dia, Renato, um grande abraço.
Bom dia, nós conversamos com o professor titular da PUC de Goiás e biomédico da Secretaria Estadual de Saúde em Goiás, PhD em Genética Molecular, o professor Aparecido Divino da Cruz. 5 de julho faz 23 anos do nascimento do primeiro clone de um mamífero, a ovelha Dolly.
Rádio Gazeta Online. Você conectado.